nomeado ministro da Defesa, Celso Amorim, cancelou a entrevista coletiva que daria hoje durante viagem à Paraíba. Em vez de uma coletiva, seu primeiro pronunciamento como novo ministro da Defesa deve se ater à política externa e ao processo de internacionalização do Brasil. As informações são da Universidade Estadual da Paraíba, onde Jobim participa de um evento. De acordo com a assessoria da universidade, Amorim teria dito estar impedido de falar sobre as mudanças na pasta que comandará em substituição a Nelson Jobim, que deixou o cargo ontem em razão de recentes declarações que causaram desconforto ao governo federal. Ex-chefe das missões brasileiras na Organização das Nações Unidas e na Organização Mundial do Comércio, Amorim foi ministro das Relações Exteriores entre os anos de 2003 e 2010, sendo substituído pelo ex-secretário-geral do Ministério, Antônio Patriota, no início do governo Dilma Rousseff. A nomeação de Amorim e a exoneração de Jobim estão publicadas no Diário Oficial da União de hoje.
É a terceira demissão de um ministro em 7 meses do governo Dilma Rousseff. Quais os impactos de mais essa saída para o governo Dilma? E o que é pior, a troca no comando da defesa ou a saída do PR da base aliada do governo federal do Senado após uma série de exonerações em função dos escândalos na pasta dos transportes? Temas da nossa coluna semanal de análise política com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo. Eu conversei com o professor pela manhã. Acompanhe.
Professor Carlos Ranulfo, vamos falar primeiro sobre essa troca de comando no governo Dilma Rousseff, especificamente aí na pasta da defesa. A demissão do ministro Nelson Jobim já era esperada depois de várias declarações que desagradaram o governo. Em destaque, né, sua declaração de que ele votou em Serra nas eleições do ano passado, também aí por ter falado que a ministra Idelis Salvati era fraquinha e que a outra ministra, Gleisi Hoffmann, não conhece Brasília. Bom, professor, há algum impacto de mais uma demissão no governo Dilma? Será que Jobim não estava sendo tratado como queria pela presidenta?
Acho que o impacto não é muito grande. O Jobim é uma indicação quase que de caráter pessoal, não era o ministro da cota do PMDB. Ele é filiado ao PMDB, mas o PMDB sequer conta o Jobim como um ministro da sua cota. O Ministério da Defesa não tem muito interesse político, né, para um partido como o PMDB. Então, nesse sentido, no sentido da coalizão, das relações com o PMDB, eu acho que não há maiores problemas. É claro que é mais um ministro que sai e a substituição e a relação do Jobim com as Forças Armadas era uma relação já harmonizada. Mexer com as Forças Armadas sempre é um problema, pode ser que haja alguma turbulência por aí, mas eu não acredito que... Eu acho que isso não gera nenhuma crise, acho que esse assunto rapidamente vai ser superado e é de fato isso. Eu acho que o Jobim é um ministro, ele se dá uma importância que a Dilma não estava dando a ele, né?
Agora, professor, como a saída de Jobim revela um pouco aí do perfil da presidenta Dilma, da forma como ela tem conduzido essas crises no seu mandato, que já culminaram na saída de outros ministros como Palocci e Alfredo Nascimento?
O caso do Palocci é diferente, né? No caso do Palocci, a Dilma foi do paciente. Agora, da crise do Ministério dos Transportes para cá, e essa saída do Jobim revela já ser um certo estopim mais curto da presidenta, né? A Dilma tem tomado decisões rápidas e tem tentado evitar ficar cozinhando em banho-maria alguma coisa. Então, acho que é o perfil da Dilma mesmo, né? Um perfil de tomar decisões, enquanto que o Lula demorava mais, pensava mais, consultava mais. A presidenta Dilma, ela toma decisões mais rapidamente. O caso do Palocci foi diferente, porque aí era uma figura central, né? No caso do PR, é um partido importante, mas não é central. E o ministro da Defesa, não, como eu disse, não está no jogo da coalizão, ele não conta muito. Então, acho que também essas coisas facilitaram a maneira como a Dilma resolveu. Mas é o estilo dela. A Dilma, a tendência é tomar decisões mais rápidas, resolver logo o problema antes que ele se transforme em crise, né? À medida que você deixa esse caso costurando, vai alimentando a crise, não. Ela corta pela raiz, tenta cortar pela raiz, pelo menos, para não dar marola.
Bom, professor, outro assunto. Nesta semana a gente também teve a notícia da saída do PR da base aliada de Dilma no Senado após a série de exonerações na pasta dos transportes em função de denúncias de irregularidades em contratos e licitações do Ministério, onde houve aí uma acusação direta ao PR de comandar esse esquema por meio aí do ex-ministro Alfredo Nascimento. Já na Câmara, a base do PR diz que vai se manter no bloco aliado. Como que essa saída do PR, do bloco da base aliada no Senado, pesa na relação da presidenta Dilma com a base aliada e com o próprio Congresso?
Torna a coisa mais complexa. Acho que é isso, aumenta o grau de complexidade, porque a base da Dilma é uma base complexa, uma base muito heterogênea, tem gente da esquerda até a direita, não é fácil coordenar. Já houve troca de ministro, aí dele há muitas dificuldades em relação, principalmente nessa parte da base aí que se alimenta de recursos, né, tipo emendas orçamentárias, que é o que o PR está fazendo lá, né? O PR está no governo para arrumar recursos de poder, cargos, emendas e tal. Quer dizer, na verdade a Câmara se mantém, porque para onde vai o PR, né? Também fazer oposição ao governo não faz muito sentido se juntar. Porque o PSDB e o Democratas fazem uma oposição de caráter mais programático, tem uma perspectiva de disputa de poder. O PR não tem essa perspectiva, ele quer ficar no governo. Então a Câmara, o pessoal dos deputados vão ficar lá. Agora, no Senado, os senadores também não vão fazer oposição, eles vão dificultar mais o jogo. Então você começa a ter no Senado, se você juntar o PR, PSDB, Democratas, PSOL, já começa, e o pessoal do PMDB que não dá mole para o governo, que é o Jarbas Vasconcelos, Pedro Simão, o pessoal que não vota com o governo do PMDB, você chega aí a 28, 29, 30 deputados, quer dizer, já começa a ser um número, 30 senadores, já começa a ser um número razoável, 35%, quase 40% dos senadores, ou seja, a coisa pode se tornar mais complexa para Dilma no Senado.
Muito bem, professor Carlos Ranulfo, agradeço mais uma vez sua participação. A coluna de análise política volta com o senhor na semana que vem, então.
É isso, até a semana que vem.
Até, professor.
Tchau.